Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.
É isso aí, galera. Voltamos com a nossa programação ao vivo aqui na nossa festa de encerramento. Vamos falar um pouquinho desse jornalismo cultural, vamos falar um pouquinho de Cine Boteco. A Letícia está aqui, ela fez alguns Cine Botecos e vai falar um pouco a sua experiência para gente.
Bom dia, ouvintes. É muito grata em estar aqui uma última vez para falar com vocês sobre esse programa, que era maravilhoso de participar. Era um programa que a gente se divertia muito. A gente sempre fez o Cine Boteco com muito gosto. A gente sempre precisava de uma preparação antes, óbvio. Mais na improvisação, mas a gente costumava pesquisar sobre o filme, sobre críticas, sobre os atores, para trazer mais informação. Só que a gente sempre colocava também um pouco da nossa opinião, porque como o programa mesmo diz, é um Cine Boteco. É para ser como se fosse uma conversa de bar, né? Então, a gente tentava trazer de uma forma descontraída para ficar mais divertido tanto para a gente quanto para o ouvinte, para não ser cansativo, porque a gente já vê um monte de críticas formais aí na internet, em vários sites, que analisam roteiro, direção, dublagem, enfim, um monte de coisa. E a gente não, a gente queria mesmo trazer um papo mais descontraído na nossa linguagem, de uma forma que todo mundo pudesse entender e se divertir. Então, era uma experiência boa, tanto para a gente que estava participando, quanto para os nossos ouvintes, eu acredito.
É isso aí, a Larissa vai falar um pouquinho também que ela participou de alguns Cine Botecos e daqui a pouco vamos falar com os nossos extensionistas novos.
Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, bom dia, galera da rádio. Participar do Cine Boteco foi muito bom, foi uma conversa, né, como diz o programa, é uma conversa de bar. Ouvir a opinião dos nossos companheiros de mesa, contar um pouco para vocês como foi a nossa experiência assistindo o filme e falar as críticas, como a Letícia já falou. É uma experiência muito bacana e a Letícia tá indo embora, tá passando o bastão para os novos extensionistas, mas eu vou continuar aqui, pretendo fazer novos programas de Cine Boteco para ficar sempre com vocês e deixar vocês ligados nos filmes que estão estreando.
Também lembrando que a gente sempre abre a participação, geralmente, do público. Então, se alguém tiver interesse em participar de algum Cine Boteco, só manda mensagem pra gente pelas redes sociais. A gente tá sempre aberto. A gente já teve algumas participações aqui, inclusive, no último Cine Boteco que teve dos Avengers. A gente teve uma participação especial de uma, de uma pessoa que não trabalha na rádio. E foi bem divertido. Então, fica aí o meu convite pro público.
É isso aí, galera. Agora vamos falar um pouquinho dos novos extensionistas que estão querendo tocar esse projeto pra frente. Então eles vão falar um pouquinho pra gente. Teve gente que já fez, teve gente que ainda quer fazer Cine Boteco. Queria que vocês falassem um pouquinho da sua experiência e se apresentem também.
Oi, meu nome é Nathanael. Eu fiz o Cine Boteco de Aladdin. Participar do Cine Boteco é muito gratificante, porque é um programa de entretenimento que a gente fala do que gosta. Pro próximo semestre, já tem vários lançamentos aí. Tem, por exemplo, Pequena Sereia, que já está dando uma confusão sobre a escolha dos personagens, dos atores. Mas é isso.
Bom dia, ouvintes. Meu nome é Inácio. Eu participei do Cine Boteco no programa quando a gente falou do Aladdin. Eu gostei muito da experiência. É muito bom você poder falar de um filme que você gostou de forma mais descontraída, falar partes técnicas dos atores. Então, foi muito gratificante o programa para mim. Eu espero que semestre que vem, como o Nathanael falou, já temos Rei Leão, já temos Pequena Sereia, já temos diversos filmes da Disney, sem ser da Disney. Então, eu espero continuar o programa como ele foi no outro semestre com os outros extensionistas e manter o legado do Cine Boteco.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, pessoal aqui da rádio. Eu sou o Vitor, eu tô entrando na extensão agora, nessa nova leva. E eu gosto muito de falar sobre filmes, de poder debater. E eu gosto dessa proposta do Cine Boteco de ser uma coisa informal, de ser uma conversa meio. Eu não participei de nenhum Cine Boteco ainda, mas eu tô ansioso para poder participar no próximo semestre. Enfim, como eles disseram, vai ter muitas estreias aí. Então vai ter muito papo para falar.
É isso aí, galera. Agora, continuando com essa parte de cultura, vamos falar um pouquinho de um programa musical, né? Um programa que vinha trazendo várias músicas, um programa que tinha muita participação do público e sugestões. O Top 5, né? O Top 5 que teve diversos assuntos, desde Lollapalooza até São João. Também tivemos especial do Dia dos Namorados. E a nossa apresentadora, Ana Luísa Oliveira, vai falar um pouquinho pra gente como foi essa experiência de fazer esse programa na rádio nesse semestre inteiro.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Zé. A experiência de fazer o Top 5 foi muito boa, foi muito gratificante. A gente aprendeu muito também, como o pessoal já falou, a rádio ela ensina muito. E eu me diverti bastante junto com as meninas e tal. Foi uma experiência ótima, porque a gente falava de uma forma descontraída, de música. E quando a gente começou, não tinha nenhum programa diretamente falando disso aqui na rádio. E foi uma alternativa legal para conectar os ouvintes e tal, com temas novos toda semana. A gente colocava lá enquete, o pessoal votava e mandava sugestões de música. A gente ficou bem conectado com o pessoal que escuta a rádio e foi ótimo isso, saber os gostos das pessoas e tal. Chamar eles para participarem aqui do Top 5. Alguns participaram, umas duas pessoas já vieram aqui e tal, participar do Top 5 com a gente. E nos últimos programas a Letícia até fez companhia pra gente, né, na equipe, foi ótimo.
Pai, eu acho que eu participei em um total de 3 programas aqui e foi muito gratificante, principalmente do Dia dos Namorados, onde a gente teve uma grande interatividade com o público, a gente leu vários cartõezinhos aqui e eu achei muito legal esse especial. É sempre bom a gente inovar e o programa em si ele já inova bastante, porque como a Ana Luísa disse, a gente ainda não tinha um programa semanal diretamente voltado para música e o Top 5 pôde trazer isso, pôde trazer um público diferente e uma grande interatividade também, já que eram as pessoas que elegiam um tema das próximas semanas, os ouvintes da rádio. Então, foi muito bom participar e eu espero que o legado continue aí, né, Larissa?
É isso aí, ouvintes. Eu não participava, não podia estar aqui no dia, mas agora, próximo semestre, eu espero estar aqui com vocês toda semana, contando um pouco das músicas. Eu acho essa interação com o público que o Top 5 proporciona muito boa, porque eles podem dizer o que eles querem, o que eles não querem ouvir. E acaba que ajuda a gente também a evoluir nessa questão, né? E eu pretendo, além de música, tornar o Top 5 uma questão mais de série também, pegar um tema, assim como é o Top 5, e ao invés de música, ser sobre as séries que tem por aí pra ficar como dica pra vocês.
É isso aí, galera. A expansão do jornalismo cultural aqui na Audiativo. São 10h28 e a Ana Luísa vai dar mais um recadinho pra gente.
Além disso, eu quero agradecer o Sérgio, que tava aqui também com a gente, todos os programas. Ontem no Top 5 a gente também agradeceu. E eu fico muito, muito feliz em saber que a gente vai estar passando bastão pra nova galera aí, porque ontem a gente falou isso ao vivo, que a gente tava um pouco preocupada com isso e tal, que a gente não sabia se o Top 5 ia continuar no semestre que vem e tal. E eu fico muito feliz de saber que vocês vão continuar, vão dar uma inovada no programa e tal. E eu desejo muito boa sorte, cuidem do meu queridinho.
É isso aí, galera. São 10h28, daqui a pouco a gente volta com a nossa programação especial.
Nobody ever knows, nobody ever sees. I left my soul back there, no, I'm too weak. Most nights I pray for you to come home. Praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Most nights I hardly sleep when I'm alone.
Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go. I don't ever wanna know. Don't ever wanna see things change. Cause when I'm living on my own, I wanna take it back and start again. Most nights I pray for you to come home. I'm praying to the Lord, praying for my soul. Now please don't go. Most nights I hardly sleep when I'm alone. Now please don't go. Oh no, I think of you whenever I'm alone. So please don't go. I sent so many messages, you don't reply. I gotta figure out.
Heavy road on you, I know. There's no more that need be a new perspective. You come along because I love your face, and I'll admire your expensive taste. And who cares, divine intervention? I wanna be raised from a new perspective. Forgetting now would be a good idea, so catch me up, I'm getting out of here. It's not fair, just let me perfect it. Don't wanna live a life that is comprehensive, cause seeing clear would be a bad idea. Now catch me up, I'm getting out of here. So catch me up, I'm getting out of here.
Back. a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. É, só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz pro dia nascer feliz. É. Uau! É. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dia é dia e tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui, outra ali. Não vai vendo os teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente.
Alô, alô, galera ligada aqui na Áudio Ativo. São 10 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E hoje, minha gente, hoje é o que eu chamo de festa de renovação. Estamos encerrando um ciclo e iniciando outro. Estamos nos despedindo para as férias e agora chegou essa equipe que é irada, como diriam os outros. É a equipe do Zona Geek, começando por eles, o Zé Augusto.
É, e aí, gente, tudo bom? É, foi realmente muito interessante fazer esse Zona Geek com a Letícia, que apresentava, né? Era um negócio totalmente diferente do que eu tava realmente imaginando fazer, que eu vim aqui pra fazer a parte de esportes e eu tive o convite desse projeto pela Letícia e foi realmente uma experiência muito diferente, poder falar de coisas que eu gosto, né? Desse mundo de jogos e alguns filmes, séries. Então foi uma experiência que a gente tinha a cada 15 dias, né? Não era semanalmente, era uma experiência que... É, agregou muito e que também diversificou um pouco a programação da rádio.
É, também estamos aqui agora com a Letícia Lery, que é ela que apresentou esse programa. Leti, como é que foi pegar o comando desse programa, que você teve a ideia, né, de certa forma?
É, gente, bom dia de novo, né? É, a Andrea, que não está aqui com a gente, ela tinha pensado primeiramente num programa para games e depois a gente foi evoluindo essa ideia até que a gente chegou... na opção que a gente achou melhor, que era de fazer um programa mais abrangente, que a gente pudesse falar de filmes, séries, games. E, para mim, foi um resultado maravilhoso, porque abriu muitas portas. Eu, pessoalmente, eu sou muito geek, eu gosto muito de falar de cultura pop, cultura nerd. E realizar esse programa, para mim, foi incrível, porque... Além da pesquisa que a gente fazia, que era muito bem trabalhada, a gente sempre pesquisava de várias fontes antes de apresentar alguma coisa que a gente... Antes do programa, a gente discutia sobre o que a gente separou e a gente fazia várias piadas, brincava. Então, era uma experiência muito divertida. E também a gente estava falando sobre o que a gente gostava. Uma coisa que sempre é bom. Quando você fala sobre o que você gosta, você sempre fala com mais prazer, com mais vontade. Então, foi uma experiência muito boa, realmente, estar como apresentadora desse programa. Para mim, foi maravilhoso, desde dos nossos programas normais até o especial da E3 que a gente fez, meio corrido, porque a E3 ainda estava acontecendo, mas a gente conseguiu se organizar e fazer e preparar esse especial e trazer para vocês. Então, foi uma experiência muito gratificante estar aqui com essa equipe maravilhosa que acompanhou, né, o programa desde o seu surgimento, e eu espero que continuem realizando aí esse programa no próximo semestre.
É isso aí, galera. Estamos com ele, que foi e agora voltou. Bruno Martins.
Bom dia de novo, Alcindo. Bom dia aos meus companheiros de mesa de programa e aos companheiros de estúdio aqui também. Eu acho que eu acabo encarando o Zona Geek muito parecido com a forma como o Zé encara. Se ele era dos esportes, acabou entrando em outro programa, assim, eu era da parte de música e acabei fazendo o Zona Geek também, essa terça-feira, cada duas semanas, nas terças-feiras. Foi uma experiência boa, principalmente para ter contato com outras áreas, pesquisar sobre outras áreas e produzir também, porque é muito limitante você ficar só preso àquilo que você está acostumado a fazer. Então, por exemplo, começar a pesquisar fontes sobre esses assuntos que o Zona Geek tratava, como filmes, séries, jogos, é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, porque tem um tempo já que eu não sou um consumidor muito pesado desse tipo de conteúdo, mas sempre tive interesse. Agora eu pude voltar a procurar nessas fontes, foi um programa bem interessante fazer.
Exatamente. Bruno, aproveitando um pouco do que a Leti e o Zé falaram, nós nos bastidores conversamos muito sobre isso. Você acha que o Zona Geek ele foi um pouco de jornalismo de game? Porque eu escutei muito vocês falarem isso, vocês apuravam notícias, vocês pesquisavam, davam fontes corretas e noticiavam aqui no programa.
Eu e o Zé estávamos conversando ali agora há pouco e a gente não sabe em que recipiente que achar o Zona Geek, né, se puder chamar assim. Porque eu não sei se é jornalismo cultural, se é jornalismo... A gente acabou chamando de jornalismo pop, né, no final, para... Porque englobava muita coisa, falar só de game também, acho que é muito limitante, então...
Eu acho que seria mais um jornalismo de entretenimento, né? A gente trazia, informação que não deixava de ser uma informação útil para os nossos ouvintes, mas também era uma informação divertida. Eles poderiam pesquisar mais sobre a série que a gente falou, sobre o jogo, sobre a novidade, e poderiam tanto consumir aquilo como ir no cinema ver. Então, eu acho que era um jornalismo bem voltado para o entretenimento, que, da forma que a gente escolheu fazer, até de uma forma mais descontraída. A gente inicialmente tinha pensado em várias formas de fazer o programa e a gente optou por ser um programa gravado justamente para a gente poder ter mais uma apreensão maior das notícias, para poder falar melhor, trazer o melhor conteúdo para o público, mas, ao mesmo tempo que ele era gravado, ele rolava em um ritmo de conversa. A gente conversava, debatia, dava nossas opiniões, então não ficava monótono. Então, acho que foi a melhor forma que a gente escolheu de fazer e se encaixa mesmo num jornalismo de entretenimento voltado para o nosso público, né?
Sim, é interessante. Eu tive a oportunidade, junto com o nosso querido Sérgio Muniz, de estar operando o Zona Geek, que é muito gostoso, tanto observar vocês quanto observar no programa como é que ele funciona. E também estamos com ele aqui, diretamente no nosso núcleo de esporte, Davi Ferreira. Bom dia, Davi, novamente, né?
Bom dia, Alcino. Voltando aqui, eu acho que aproveitar que vocês falaram, né? Acho que, como a gente falou na parte do esporte, a gente não só cobre futebol, a gente cobre todos. Acho que como jornalista, a gente não tem que cobrir só esporte, por mais que a gente goste mais disso. A gente tem que cobrir também o entretenimento, como a Letícia falou. E é um mercado muito importante, né? Muita gente está consumindo entretenimento, você consome séries todo dia, você consome videogames todo dia. Então você está acostumado, cercado por esse mundo. E a gente tem que entender um pouco as novidades, porque assim, mesmo a gente sendo do esporte, a gente jogava videogame em jogos de futebol, como FIFA e PES, mas a gente jogava também esses jogos grandes, como GTA, enfim, como, sei lá, Left 4 Dead, na época do PC. Então a gente tem que tá trazendo as novidades. A gente fez o especial da E3, que está sempre renovando, está apresentando os novos produtos, que essa indústria está se renovando sempre. E é uma indústria das que mais mexe, move dinheiro no mundo, assim, está superando muitas mídias antigas. E a gente tem que vir falar dos lançamentos de cinema também, que são muito importantes, porque a gente consome isso tudo ao mesmo tempo. Então, acho que isso aqui foi um programa muito importante. Eu acho que o mais legal foi que a gente manteve um dinamismo muito grande, como você falou. Então, a gente estava sempre aqui trazendo todos os tipos de assuntos, dividindo certinho nas sessões e comentando um pouco de tudo, porque a gente consome isso no dia a dia. Então, falar de tecnologia é uma coisa que a gente está mexendo o tempo todo. Então, a gente está mexendo aqui na rádio também. Então, a gente foi falando disso e aproveitando o espaço.
É isso aí, galera. Qual foi o legado que vocês acham que o programa deixou?
Acho que é um programa muito diverso, né? Algo diferente que tem... É um assunto muito novo, né? Falar de assuntos com essa importância, dando um espaço grande para esse tipo de assunto mais pop, é algo relativamente novo, tanto que a gente nem conseguiu colocar no lugar certo se é jornalismo cultural, se é jornalismo de entretenimento. Então, acho importante começar a dar mais atenção para isso, até porque essa indústria é muito grande, né? O cinema é uma indústria bilionária há muito tempo. A dos games já passou o cinema, mais do que dobrou o cinema, ou seja, é algo que a gente precisa prestar atenção. Já temos modalidades de videogames que são consideradas esportes, oficialmente falando. Temos os esportes, então, quando a gente é pioneiro em dar uma atenção para isso na rádio, eu acho muito interessante, até tanto para a gente, quanto para essa própria indústria, né, que vem crescendo cada vez mais e não tem previsão de parar de crescer, não. Só tem um crescimento exponencial.
E o público também, né, que cada vez está mais participativo, mais ativo e mais interessado nesse tipo de conteúdo. A gente vê hoje já diversos canais no YouTube, páginas online que retratem esse tema. E eu acho que foi interessante trazer para um novo formato, né, que é o podcast, que é um formato que também tem se popularizado nesses últimos anos. Então, eu acho que foi muito interessante aqui para a nossa experiência, como também para Audioativo no geral. Eu espero que continue esse legado.
Bem, o Zé comentou que é realmente uma área muito recente para se explorar, mas é uma área que você não pode ignorar a popularidade, você não pode ignorar o apelo que ela está tendo, porque é uma jogada das piores. Então, o legado que fica aqui para esse tipo de produção é que foi um formato novo para a rádio, quer dizer, a rádio já teve um programa sobre isso, mas ficou um tempo parado e a gente conseguiu retomar agora. E foi um programa de formato bem, bem livre, bem simples, bem aberto. Então você pode estar com gente nova entrando, gente velha saindo o tempo todo, porque tinha um ritmo muito contraído, um ritmo muito fluido, muito livre. Acho que isso é o legado que fica.
Exatamente, pessoal. E esses foram Zé, Letícia Neri, Bruno Martins e Davi Ferreira falando sobre o Zona Geek. Continue na Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're like you, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I'm going through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways? We're sort of hoping that you'd stay. Maybe I'm too
É isso aí, ouvinte da nossa web rádio Audiativo. Voltamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre vocês. Estamos aqui com os novos extensionistas, que vão falar um pouquinho da experiência deles e o que, que eles pretendem fazer, que áreas eles pretendem trabalhar aqui na Audiativo. Se apresentem, meninas.
Bom dia, gente. Eu sou a Maria Gabriela, sou a nova extensionista aqui da rádio. Estou muito animada com tudo que está acontecendo e com os planos que a gente está fazendo para esse novo semestre. Eu espero contribuir muito, espero informar vocês das coisas. Eu gosto muito dessa parte de notícias. O giro de notícias me encanta e é isso que eu quero fazer. Ajudar vocês, levar a informação até vocês.
Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Mariana. E como a Gabi falou, também estou muito animada com essa nova fase, com essa nossa participação aqui na Web Rádio. E eu gosto um pouquinho de esporte, gosto também dessa parte de notícia e gostaria também de levar um pouquinho da parte de música e de cultura para vocês.
É isso aí, galera. O que, que vocês gostam mais assim de fazer, de escutar, que vocês veem em rádios e que vocês podem trazer para cá? Algum tipo de... algum estilo de programa que vocês podem pretender trazer aqui ou reformar algum programa?
Sim, eu gosto muito dessa parte de entrevista. A parte de entrevista com especialistas, com jornalistas, eu acho isso muito interessante, contribui muito com o nosso conhecimento enquanto jornalistas, informação, e no conhecimento dos ouvintes também, é sempre muito interessante. Eu também gosto muito da parte de música, eu gosto da parte de MPB, eu acho que pode ser explorada, deve ser explorada, porque a nossa cultura tem que ser levada, tem que ser escutada, e é isso aí.
Eu gosto bem também dessa parte de notícias, de entrevista, essa parte musical também, acho bem interessante.
É isso aí, galera. Queria agradecer as meninas por falarem aqui com a gente rapidinho. E daqui a pouco a gente volta, hein?
Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será? Talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração.
Sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess and I miss your tender head. And the way you like the dance, won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're stopping. And anywhere, takes the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle head and the way you like the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what they're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie?
Gira, 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 se admira que não é conspira e pira, tentando nos nivelar por baixo. Ah, ira, 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 quem pode atirar? Vai serrar na mira, se retira, se prepara pro culacho. Nunca me acho, não acho, não servirei de capacho. Não dou espaço pra macho querer me definir. Escrevo mesmo e despacho, pra uns até é escacho. Mas tô na minha e relaxo, o mundo gira e passa aqui. Concessões e escolhas pra sobreviver, pode não parecer. Mas a vida aqui, amigo, muitas vezes se mostrou dura. Tempos em que só os ratos conhecem fartura. E se vira algumas vezes, ofusca a vista. Cai nessa armadilha de que isso é ser artista. Deu uma reluzidinha, logo pensa que é ouro. Mas Raul já disse.
Treaters of the trout from back there. From back there. Only laugh at war those who have never been there. Life's better that one that teaches fire how to burn. Only laugh at war those who have never been there. Life's better that one that teaches fire how to burn.
Eu não sei lidar com restrição. Esse negócio de sujeição quebra minha dinâmica. Sai de cima, não fode. É, o que salva é a botânica. Comigo ninguém pode.
É da minha natureza ser equilibrista. Mas essa corda anda bamba demais. A trilha abria facão, carne, osso e coração. Mãe Stella passou a visão e me disse: minha filha, escute sua olhar.
Epa.
É isso aí, galera, ligada aqui na Áudio Ativo. São 10 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. E eles voltaram, galera, o Leonardo Martins, o Davi Ferreira e o Bruno Martins, para falar um pouco sobre Pesquisa Ativa, esse programa que foi, de certa forma, importante. Meninos, eu quero que vocês falem um pouco sobre como foi a experiência de cada um de vocês com Pesquisa Ativa.
É, eu acho que foi uma experiência bem legal, assim. Acho que a gente aqui tem que agradecer muito ao Pedro por ter voltado, né, ter começado essa ideia nesse semestre. Ele que começou com as entrevistas, fez boas entrevistas, e eu acho que isso motivou a gente a querer fazer também, né, a dar continuidade nesse projeto, nesse programa.
É, o Pedro realmente foi a cara do Pesquisa Ativa, né? Ele que começou, fez uma série de assuntos muito importantes, como o Museu Nacional, tragédias no Rio quanto à questão de chuvas, fez entrevistas acadêmicas, e ele acabou fazendo 5, né? A gente acabou contando, e ele que foi a cara. Infelizmente, ele não está aqui, mas a gente pode representar por ele o quadro.
Bom dia, ouvinte, novamente. Realmente, uma pena que o Pedro não esteja aqui, porque é um cara que correu muito atrás para poder reconstruir esse programa. Por exemplo, a gente estava conversando no outro dia, ele me falou: Bruno, quando começaram as chuvas do Rio de Janeiro, aquelas chuvas tiveram em abril, ele falou, saí correndo para pegar material para fazer pesquisa ativa, fui falando com a galera da academia. Então o cara correu muito atrás e Infelizmente não pode estar aqui hoje, mas estamos aqui por ele.
É interessante que ele foi o verdadeiro repórter, né? Porque todos nós estudamos para ser repórter, mas é aquele instinto de correr atrás da notícia. É realmente isso que ele fez, né? Porque, como você disse, no temporal do Rio, ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar em casa, podia estar deitado, mas não, ele correu atrás da notícia e eu acho isso muito importante e bonito na nossa experiência aqui na Audiativo.
Dá destaque para a entrevista que ele fez com o Pedro Figueiredo, né? O xará dele, que quando ele veio aqui na Eco, e o Pedro pediu licença para contar a história dele, mas ele foi entrevistar o Pedro Figueiredo no carro, acabou parando lá em Botafogo, depois voltou para a faculdade, mas ele fez todo o esforço para entrevistar o cara.
Sim, exatamente. Agora, Bruno, eu volto com você. Você entrevistou um deputado, né? Como é que foi essa primeira entrevista do Pesquisativa falando sobre a primeira entrevista política na Audiativo, do primeiro candidato político?
Pior que acaba não sendo a primeira entrevista política da Audiativo, mas foi a primeira desse ano, porque Sim. Vendo os Pesquisativas da fase pré-Pedro,
sim,
você
Pedro.
Tinha um ou outro deputado ali também. Eu lembro do Glauber Braga, do pessoal, que também estava ali na lista de Pesquisativas antigos. Foi uma experiência interessante, porque a gente comentou na hora dos palcos do Rio que a UFRJ tem que ir para os lugares, mas a gente acaba esquecendo Sim. Também que a UFRJ é palco de muito evento, de muita palestra, de muito debate interessante, então... E a gente tem que estar trazendo essa galera aqui para dentro da rádio conversando com eles. Eu entrevistei, como você disse, o Paulo Ganini, um deputado federal pelo Novo aqui do Rio de Janeiro, que veio para dar uma palestra para algumas turmas de marketing. Foi bem interessante, porque a rádio permitiu que eu trabalhasse um pouco a dicotomia, o grande dilema que eu tenho aqui na minha cabeça, de trabalhar com jornalismo ou musical ou político. E eu pude explorar os dois, cada um da sua própria forma. O Paulo foi um cara super acessível, super solícito. A gente não teve nenhum grande problema para fazer entrevista, ele foi bem aberto. Poderia ter durado horas e horas, mas a gente manteve naquele formatinho Pesquisativa de meia hora para ficar mais palatável.
Obrigado, Bruno. E, Léo, você entrevistou o César Cavalcante. Como é que foi isso? Entrevistar um colega aqui também da Audiativo, né?
Acho que foi muito bom porque o César saiu daqui há pouco tempo, né, relativamente... daqui da faculdade, então ele foi aluno daqui da ECO, participou da Audioativo. Eu acho que isso traz muito conhecimento para a gente, né? Poder ouvir o que ele tem para falar, para dizer, e contar como foi engrandecedor participar da nossa web rádio. Foi até curioso, encontrei ele num passeio no metrô, e resolvi falar com ele, a gente manteve contato e... eu pude convidá-lo para fazer a entrevista aqui. Então, pô, foi muito bom. Ele se dispôs a vir aqui, né, cara? E eu acho que isso mostra como ele estava afim de fazer. Eu acho que a entrevista ficou boa muito por conta disso, porque ele estava com muita vontade de contar a história dele, de responder as perguntas, foi super atencioso. E foi uma pessoa que eu tive muito prazer em conhecer. Eu conheci, acho que graças a Audioativo, né?
Sim, interessante. Eu achei muito bacana como é que ele foi solícito, assim como você disse, e muito educado. Eu participei e fiz perguntas, como você sabe, acompanhei um pouco a gravação. Ele foi sempre muito solícito e respeitou bastante essa casa. Isso é muito importante em tempos ainda mais, né?
Sim, sim. E eu acho que uma coisa muito importante, né, que o Bruno falou, é que muitas pessoas vêm aqui ao UFRJ, então acho que a gente tem essas oportunidades... De entrevistar alguém que esteja passando por aqui, porque realmente são muitos profissionais que vêm até aqui para dar uma palestra, participar de algum evento, e acho que a gente pode tentar, acho que a gente deve tentar, porque nós como jornalistas, como entrevistadores, precisamos pedir, né, para as pessoas para poderem dar essa entrevista, falar algo sobre a carreira. Então acho que a gente não pode ter vergonha e receio de tentar, né? Acho que o Davi pode falar um pouquinho de como a gente conseguiu entrevistar o Pedro Bassan, que ainda não foi ao ar a entrevista. É um pequeno spoiler aqui, mas acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso.
Léo, essa entrevista aí talvez tenha sido a que eu mais gostei de fazer aqui, né? Porque o Pedro Bassan veio da aula e a gente foi lá na aula e acabou chamando. E ele foi super solícito também de vir aqui e na rádio dar entrevista pra gente. Vai sair ainda, como você falou, né? Um spoiler. Não vamos falar mais muita coisa, não. Vai sair na segunda-feira aí, talvez. 15 ou 20 minutos de entrevista, mas é um cara muito legal, um cara que tem muita experiência, trabalhou fora do país, então tem muito a falar de jornalismo, tanto no geral quanto no esporte também, que ele trabalhou nisso. Globo, né? Então o cara é realmente elite do jornalismo aí, e ele veio aqui dessa entrevista pra gente.
Eu acho que o que fica de principal pra galera que for assumir essa bandeira do Pesquisativa é de que geralmente quem a gente vai atrás, né? as pessoas que a gente tenta entrevistar geralmente se disponibilizam ou vindo aqui na nossa sala, no nosso estúdio, ou aceitando fazer entrevista pelo celular, porque as pessoas querem contar a história, querem ajudar a gente. Então acho que para os novos extensionistas fica isso aí. Quando você tiver a oportunidade de entrevistar alguém, de pedir uma entrevista, uma palavra rápida, você provavelmente vai conseguir. E vai ser muito bom para você pessoalmente e para o público que vai poder ouvir essas histórias. Né?
É muito importante a gente tentar, né? Acho que até se inspirar um pouco naquela valentia do jornalista de ir atrás da pauta, né? Então, ainda mais quando a gente entrevista jornalistas, assim, que, poxa, eles sabem como é que eles começaram a carreira, correndo atrás também. Então, muitos deles podem ver a gente, se ver como eles eram no passado e vir dar a entrevista, dar o conteúdo para a gente, querer compartilhar as histórias de vida, de carreira deles. Então, a gente acaba conseguindo esses pesquisativos que a gente fez, que tiveram muita qualidade com esses caras.
Exatamente, Davi, o que você falou, e aproveito e faço a menção ao pesquisativo que você fez. O Rodrigo Alves, ele tem o podcast Vida de Jornalista, ele fala muito sobre isso, assim como a Gabriela Viano. Queria que você falasse um pouco como é que foi entrevistar esses caras que falam de jornalismo para estudantes de jornalismo.
Essas pesquisas ativas foram uma derivada da outra, né? Então, começando pela do Foro de Teresina, que o Pedro e a Ana Luísa fizeram aqui. No dia que eles vieram gravar aqui na Eco Podcast, o Rodrigo Alves estava aqui, ele já tinha dado uma aula também. Então, a gente pensou, poxa, a gente pode fazer alguma coisa com ele, já que ele gosta de falar de jornalismo com jornalistas profissionais. Então, a gente pode conversar com ele para ver, fazer essa ponte, né? E não foi uma entrevista fácil, né? Ele não teve como fazer aqui no dia na Eco, então fui lá na PUC fazer nesse dia, alguns dias depois com ele, mas acho que é importante a gente correr atrás da pauta, como eu falei. E o Rodrigo Alves foi muito solícito. Deu uma entrevista super bacana. Teve alguns problemas técnicos que depois a gente arrumou aqui na questão do áudio da entrevista e tal, mas ficou muito legal. E aí eu gostei muito de fazer, ainda mais por ser um cara do esporte, né? Eu sou do esporte, a equipe do esporte também gostou muito de ouvir um cara do Sport TV que trabalha com basquete, que já trabalhou com Olimpíadas também. Então, um cara que conhece muito da área de jornalismo esportivo. E no dia que eu fui na PUC, eu acabei conhecendo numa mesa de podcast a Gabriela Viana, né? Que a gente já conhecia também, que foi citada aqui numa aula uma vez sobre podcast. Trabalha na Rádio CBN lá em São Paulo, ela é carioca, mas trabalha lá em São Paulo atualmente. Eu acabei tendo esse contato com ela e acabei indo atrás dela pelo meio virtual, e a gente acabou fazendo entrevista pelo WhatsApp mesmo. E ela faz o podcast Vozes, né, que traz várias questões sociais diferentes, vale a pena dar uma olhada também, assim como Vida de Jornalista. E ela deu uma entrevista, ficou grande, ficou 50 minutos, mas ela falou muita coisa interessante, deu muita atenção pra gente, então foram pesquisativas únicas, gostei muito de fazer os dois.
Eu acho que um pesquisativo também que foi muito bom, que a gente fez, foi o da entrevista com o Matheus Alves e com o Carlos Gregório, né, que são funcionários da comunicação do Flamengo e do Vasco, né, respectivamente. Eles também vieram aqui para dar uma palestra, a gente convidou e eles aceitaram dar entrevista aqui na nossa rádio. E nesse eu não participei, né, ativamente entrevistando, mas estava ali do outro lado. Então acho que, pô, cara, são várias pessoas assim, que já passaram pelo programa, né, que já passaram por essa sala aqui, Que ensinaram muita coisa pra gente, né? Que contaram muitas experiências. Então, pô, acho que foi um aprendizado muito grande, não só de conteúdo, mas sobre como fazer uma entrevista, né? Sobre o que perguntar, sobre como falar, enfim. Acho que a gente leva muito do Pesquisa Ativa para a nossa carreira aí no futuro.
Exatamente, a gente tem as sessões do jornalismo, né, esportivo, música, entretenimento, mas acho que a gente também tem que correr um pouco da pauta mais na raiz ali, né, fazer entrevista, porque é uma das atividades principais do jornalismo. A gente está tentando aprender isso aqui e fazer aqui na cara a cara, no tete a tete, com o microfone aqui no estúdio ou à distância, é muito importante para a gente evoluir.
Meninos, queria fazer uma pergunta para vocês. Todos nós aqui, acho que só o Bruno que nós assistimos a palestra do Heraldo Leite, que veio aqui, e ele falou algo muito interessante, que é: a especulação é filha da desinformação. Vocês concordam com isso, ainda mais vocês que participaram tanto de um programa de entrevistas?
Então, realmente, acho que o jornalista ele tem que ter uma pesquisa, né? Não dá para você sair jogando informação assim no ar, tem que ter um trabalho de apuração. E acho que é importante que a gente se prepare. E toda vez que vinha aqui o jornalista, a gente se preparava, o convidado, a gente dava uma estudada na vida deles para poder não falar algo errado, nem passar algo errado na entrevista que a gente fazia com eles. Então, isso é fundamental para a gente passar a informação certa para quem está ouvindo.
Sim, acho que o jornalista não pode passar uma desinformação para alguém, né? Então, acho que tem que estar sempre preparado. E acho que uma coisa que o Heraldo falou também na palestra, não só ele fala, acho que muitos jornalistas falam que é mais importante você dar uma informação correta do que dar informação primeiro, né? Então, acho que hoje em dia, com a internet, as coisas são muito mais dinâmicas, mais rápidas. Acho que as notícias surgem, logo vão para o ar, para algum site, já estão circulando, já está todo mundo sabendo. Mas eu acho que é mais importante você se preservar e dar uma notícia um pouquinho depois mais correta, com mais informações, do que ser o primeiro a falar algo que pode não estar certo ou que pode não estar completo. Acho que o jornalista tem que tomar esses dois cuidados. Tem que informar bem, mas tem que formar rápido, né? Mas tem que formar bem, acho que primeiramente. Então, acho que isso é importante.
É, realmente, eu acho que eu concordo com o Léo. O grande problema reside muito nesse fluxo de informação que está totalmente acelerado. E, o que importa hoje é dar notícia primeiro, mas não deveria ser. Necessariamente. Por mais que seja importante dar primeiro. E o processo de revisão e de edição acaba ficando muito em segundo plano. Então, você não acaba tendo só matérias incompletas, matérias que poderiam ter tido um trabalho de pesquisa e apuração melhor. Você acaba tendo matérias mal escritas também, que não são necessariamente boas de ler. Porque a pessoa está mais preocupada em correr para entregar aquilo de qualquer maneira do que com esmero na produção do conteúdo.
Sim, exatamente. Meninos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os novos extensionistas e para os nossos ouvintes, né? Ainda mais agora que estamos encerrando as nossas atividades.
Então, quanto aos novos extensionistas, acho que manter o trabalho que a gente faz, né? Tentar, talvez, manter os quadros, se possível, né? Na maneira que a gente foi fazendo, porque a gente variou muito o conteúdo, então tem muita coisa interessante e eu tenho certeza que tem muita gente interessada vindo dar continuidade ao que a gente tem feito. E aos ouvintes, eu garanto que vai ter um conteúdo de qualidade, certeza. Vamos continuar tendo esse dinamismo que a gente produz aqui, cada quadro, de forma muito especial para você, de todas as sessões, porque é importante que a gente varie sempre os conteúdos como jornalistas.
Eu acho que é importante, né, que o pessoal que vem entrando aí, se tiver novas ideias, eu acho que é bom, é importante expor, porque eu acho que nesse semestre a gente viu alguns novos programas surgirem, né, outros voltarem à nossa grade. Então acho que essas ideias são sempre bem-vindas. Acho que vale falar para os seus colegas, para o Gabriel, para o Sérgio, porque todo mundo pode opinar, construir um programa novo, modificar algo que possa melhorar. Então, acho que fica essa ideia aí de manter o que já existe, que é bom, mas sempre tentar melhorar e criar coisas novas. E garanto para os nossos ouvintes que a qualidade vai continuar excelente, porque os novos extensionistas são muito bons. Muitos já estão aqui algum tempo, acompanhando alguns programas com a gente aqui no estúdio, já participaram de algumas aulas, de alguns programas. Então, acho que a galera já tem um conhecimento bom e, ao longo do tempo, vai melhorar nesse aspecto e vai poder trazer bons programas para a nossa programação.
O grande recado que fica para os extensionistas novos, repetindo o que eu já disse aqui, é sair um pouco desse jornalismo de portal, de ficar vendo o que os portais estão comentando, e um pouco atrás da sua produção de conteúdo. Você está, exemplo do Pedro, que correu atrás dos acadêmicos quando teve a chuva, o Davi, que fez entrevista por celular. Muita coisa vem para a FRJ, mas muita coisa não vem. Você tem que ir atrás desse tipo de coisa, você tem que ir atrás de pessoas que podem estar envolvidas com alguma pauta do momento. O pessoal tem que procurar estar em contato sempre com o pessoal da academia, da cultura, cobertura de grandes eventos. Então, o recado que fica é esse, é produzir seu próprio conteúdo, né? Ficar preso a replicar o que já está sendo dito e todo mundo já sabe.
É isso aí, galera. E com vocês foram Leonardo Martins, Davi Ferreira e Bruno Matos. São 11 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Eu encerro mais esse giro, esse bloco com os meus colegas. Aproveito também para decretar, de certa forma, como encerradas as atividades da Audioativo. Bruna, Duda, quer falar alguma coisa?
Vê se a galera do...
Alguns colegas querem falar alguma coisa?
Das redes sociais, alguém quer falar algo sobre as redes sociais?
Alguém quer falar alguma coisa?
Dori uma, Dori duas.
Bem, galera, então, eu aproveito às 11 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Eu, Alcino Batista, seu apresentador, junto na companhia do Zé Augusto, que apresentou bastante coisa aqui comigo, encerro a programação da Audioativo, né? Pelo menos nesse semestre. Me despeço aqui junto dos meus colegas, desejo aos extensionistas que tenham sucesso na carreira, que eles consigam fazer um bom trabalho aqui. Quero dizer também aos colegas aqui que foi um prazer imensurável estar na companhia de vocês todas as terças-feiras. Bruno sempre chegando cedo aqui, Davi, Duda, Léo no Núcleo de Esportes. Agradeço ao nosso amigo Sérgio Muniz por estar aqui sempre nos apoiando, porque é ele que põe essa rádio no ar, de certa forma. Não adianta nada estarmos todos aqui se ele não estiver aqui com essa sua sabedoria, esse apoio de sempre. E é isso, galera. 11 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Eu fui Alcino Batista, seu apresentador. E boas férias, né, galera? Vamos aproveitar e até o semestre que vem, se Deus quiser.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Hey, you back me up, you back me up, believer, believer.
Stop. We can't.
Feliz aniversário, que mereço na cidade. Meus amigos, minha rua, as garotas da minha rua. Não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, faz tudo pra esquecer. Um feliz aniversário, oh, para mim ou pra você. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, la 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 la. Juventude se abraça, faz tudo pra esquecer. Um feliz aniversário para mim ou para você.